Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça chamada dos demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Átila Dias de Moraes. Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Pessoal, vou fazer, convidar, igual a reunião passada, um vereador para compor aqui, aí cada dia eu vou convidando. Vou convidar o Toninho hoje. Beleza? Vou compor uma mesa aqui. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 10/4/2019. Aos 10 dias do mês de abril do ano de 2019, às 18 horas, foi realizado... Gente, a reunião começou... Ata da reunião ordinária do dia 10/4/2019. Aos 10 dias do mês de abril do ano 2019, às 18 horas, foi realizada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, ausente o vereador Leandro Silva Marques. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião anterior. Projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização dos horários de funcionamento e de atendimento ao público da unidade administrativa do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do Executivo. Emenda substitutiva do número 01/2019, referente ao projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 11/2019, que altera a lei número 3.003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do município de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 12/2019, que altera a lei municipal número 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da lei 3.277 e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 14/2019, que altera a lei 3.226, de 10 de outubro de 2017, do artigo 1º, inciso 6º, e da outras providências de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado com área verde e autoriza a permuta de área desafetada com faixas de terreno diversas para fins de recomposição, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 19/2019, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle em diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública e privada de ensino de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei número 09/14 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 11/2019 foi aprovado em primeira discussão. Os projetos de lei número 12 e 16/2019 foram aprovados em segunda discussão. Projeto de lei número 19/2019 ficou sobre a mesa a pedido do autor. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião invocando o nome de Deus para constar lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, o secretário. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019. Senhor presidente, essa é a ata.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao seu secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Vamos para as correspondências recebidas. Ofício número 90/2019, assunto... Solicitação. Senhor Presidente, com meu cumprimento, solicito a Vossa Excelência gentileza providenciar a devolução do ofício número 40/2019, encaminhado à apreciação desta egrégia casa em 18 de fevereiro do corrente, que altera a Lei 3003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itabirito, para análise da matéria. Nessa oportunidade, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada. Renovo a Vossa Excelência, aos nobres edes, minha expressão de estima e consideração. Atenciosamente, Arnaldo Pereira dos Santos, Prefeito Municipal Interino. Itabirito, 15 de abril de 2019. A Câmara Municipal de Itabirito, o COLEI, Conselho de Lideranças Educativas de Itabirito, vem através desta convidar os nobres vereadores desta Casa Legislativa para participar do Sermão do Monte, que fará realizar-se no dia 19/4/2019, de 8 às 13 horas, no Cruzeiro do Bela Vista. Certo de contar com a presença, agradecemos, presidente do COLEI, ministro Roberto Eustáquio Martins. Ofício número 57. Ofício número 57, que comunica que foi aprovado o veto total ao ortógrafo de lei número 202/2019, que denomina a rua Celso Antunes. Ofício número 58/2019, encaminha cópia das indicações número 149/168/2019, requerimento 71/72/2019. Ofício número 59/2019, que encaminha ao diretor do SAAI cópia do requerimento número 68. Ofício número 60/2019, circular encaminha cópia do requerimento número 68, de autoria dos membros da Comissão Especial de Acompanhamento das Barragens, a presidente do Seconvita, Adesita e CDL. Ofício número 61/2019, voto de pesar aos familiares de Maria José Gurgel pelo passamento do senhor Assis Farid Reimer. Ofício número 62/2019, convite à subsecretária do Distrito Prisional, ao subsecretário do Distrito Administrativo Prisional, Dr. Rodrigo Andrade, para participar da reunião ordinária do dia 29, próximo, para falar sobre o sistema de evacuação dos detentos do nosso presídio. Ofício número 64/2019, encaminha cópia das indicações de números 169 a 186 e requerimentos de número 80 e 81 em anexo ao ortógrafo de lei número 06/2019. Ofício número 65/2019, votos de pesar aos familiares do Dr. Antônio Daniel, ocorrido no dia 15 de março, próximo passado. Ofício número 66/2019, encaminha ao diretor do SAAI cópia do requerimento número 79/2019. Ofício número 67/2019, parabeniza o subsecretário de Administração Prisional, Rodrigo Andrade, pela realização de ação dos Estados de evocação dos detentos do nosso presídio. Ofício número 68/2019, que encaminha cópia do autógrafo de lei número 09/14/2019. Ofício número 69/2019, ao presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas, comunica a nomeação do vereador Maximiliano Fortes, membro titular, e Átila Moraes, como membro suplente. Correspondências expedidas. Ofício número 79, convite para audiência pública, apresentação do DDO para o exercício 2020. O presidente do Conselho Municipal de Cultura solicita nomeação de vereadores para o biênio 2019-2021. Edital de convocação de assembleia para eleição dos membros da sociedade civil do Conselho Municipal de Educação, biênio 2019/2020. Censa 017/2019, entrega de relatório anual da gestão de saúde. Senhor presidente, vamos para as indicações. Senhor presidente, Indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a possibilidade de alteração da data de interrupção do fornecimento de água dos moradores da cidade para a partir do quinto dia útil de cada mês. Justificativa. Alguns moradores reclamam o corte de água ter ocorrido em muitos casos, no dia 1º do mês, estando as pessoas impossibilitadas de pagar devido ao pagamento cair no quinto dia útil do mês. Procurando minimizar a situação, faço essa indicação. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que solicite ao chefe do Executivo Municipal a possibilidade de aumentar o cartão de alimentação para aqueles servidores que gozam deste benefício. Justificativa. O servidor municipal é a engrenagem principal para o funcionamento da máquina pública. Portanto, entendemos que para aqueles que fazem jus ao benefício, este aumento será de extrema importância. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, esse requerimento foi assinado pelos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Maximiliano Silva Baeta Fortes, René Américo da Silva e Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a secretaria competente, que seja analisado a possibilidade de ser implantado no município de Itabirito um restaurante popular nos moldes que já existem em Belo Horizonte. Justificativa. Devido ao desemprego e o baixo salário existente em nosso município, principalmente na área comercial, e os altos custos de passagem urbana para ir e vir desses funcionários, entendemos que seja justa a criação e implementação desse tipo de restaurante modelo, pois propicia à população ter uma comida balanceada, de qualidade, com um preço abaixo de mercado. Por esse motivo, solicito atenção especial para essa indicação e, se possível, com urgência. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, que seja feito com máxima urgência a abertura de licitação para o funcionamento do restaurante, lanchonete e prédio que já existe no Alto do Cristo. Justificativa. Este local é um dos principais pontos turísticos existentes em nossa cidade, sendo visitado em qualquer época do ano, principalmente nos finais de semana. E os funcionários desse espaço se fazem necessário para dar mais conforto e opção aos visitantes, principalmente de outras cidades. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitar ao senhor prefeito municipal realizar, através da secretaria competente, a criação de um Conselho Municipal de Trânsito. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, que seja realizado um estudo técnico sobre a viabilidade da Prefeitura isentar a cobrança de IPTU para as pessoas que tenham recebido diagnóstico de câncer, independente da classificação, defendendo a importância da concessão dessa isenção, no sentido de amenizar a dificuldade e o alto custo que esses pacientes enfrentam durante o tratamento. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, solicitar Vossa Senhoria uma avaliação sobre a instalação de um quebra-mola ou redutor de velocidade na rua projetada, bairro Cardoso, via que dá acesso ao Recanto dos Bandeirantes. A referida solicitação tem o objetivo de coibir a postura dos motoristas quanto ao excesso de velocidade, o que pode vir a colocar em risco a vida dos pedestres. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacências. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a instalação de um quebra-mola, redutor de velocidade, na rua João Donada Taieda, na altura do número 283, bairro Agostinho Rodrigues. A referida solicitação tem o objetivo de coibir a postura dos motoristas quanto ao excesso de velocidade, o que pode vir a colocar em risco a vida dos pedestres. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacências. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Saúde, alguns pedidos em caráter de urgência relativo à unidade de pronto atendimento UPA, manutenção nas ambulâncias que estão em péssimas condições, necessidade de 4 novas e UTI móvel, necessidade de um cirurgião por plantão 24 horas devido a atendimentos emergenciais graves de alta complexidade, exemplo, acidentes na BR-356, necessidade de colocação de banco de sangue disponível na unidade, serem mais incisivos na cobrança de regulação do SUS a termos de vagas de transferência. Recomposição de medicamento que hoje atinge um nível de escassez de 70%. Necessidade de coordenação 24 horas, já que em Itabirito temos coordenador para apenas no período diurno. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo que se proceda ao regulamento do projeto de lei número 2.905, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a instituição do mototáxi no município de Itabirito. Justificativa. O projeto do mototáxi foi aprovado e sancionado há mais de 6 anos, necessitando apenas de regulamentação para ser aplicado. Nosso município vem apresentando o crescimento demográfico da cidade. Em contrapartida, o serviço de transporte público é deficitário, com dezenas de queixas e reclamações quase que diárias. Noutra seara, ao oferecer o serviço de mototáxi, estaremos permitindo um meio alternativo e legal de locomoção da população. Assim, a regulamentação do referido projeto vem de anseio com as necessidades da população, requerendo sua regulamentação. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que o projeto de lei número 15/2019, que denomina a Rua Celso Antunes, a Rua 1, loteamento residencial Alameda de Chaparral 2, bairro Portões, neste município, de minha autoria, que seja desarquivada e colocada em pauta da reunião ordinária na data de hoje, para devida tramitação, acordes com o artigo 42, inciso 3º, alínea G, sala das reuniões, em Itabirito, 15 de dezembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada a presença dos fiscais de transporte coletivo de Itabirito a esta Casa Legislativa. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à empresa Vale, solicitando a mesma que avalie realizar um laudo de vistorias cautelar de todos os imóveis dentro da área de destruição provocada pela lama em caso de um possível rompimento em nosso município. O laudo de vistoria cautelar é um documento técnico que tem como principal função a antecipação de provas parciais com a finalidade de resguardar um direito a ser demonstrado oportunamente nos autos de uma ação judicial. Ou seja, o laudo de vistoria cautelar é um instrumento para que a produção de provas antecipada. Portanto, o laudo de vistoria cautelar pode ser resumido como um serviço realizado para preservar a memória do estado de um imóvel no momento de vistoria. Esse serviço de prestação da memória do estado do imóvel antes de qualquer ação jurídica é classificado como atividade pericial extrajudicial. A produção desses laudos resguardará a Vale em função do conhecimento prévio das edificações existentes, seu estado de conservação, dimensões, acabamento. Resguarda a população no sentido de proporcionar a ela um documento técnico que contém informações quanto ao seu patrimônio, facilitando o processo de ressarcimento em caso de alguma catástrofe. Acalma a vizinhança por demonstrar que a Vale se preocupa com as consequências materiais de um possível rompimento e tem interesse legítimo de evitar prejuízo. Resguardar o poder público quanto à recuperação dos espaços comuns, tais como as praças, vias de acesso, pontes e outros. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à empresa Vale, à Secretaria do Estado de Transportes de Obras Públicas, solicitando a mesma que avalie a possibilidade de estabelecerem no perímetro uma parceria no sentido de viabilizar a pavimentação asfáltica da MG-30 no perímetro que liga Itabirito a Riacima. Devido às dificuldades encontradas no sistema Parisigna BR-356, muitos motoristas têm adotado a opção por seguirem pela MG-30, onde precisam enfrentar as péssimas condições da estrada. Este aumento no fluxo de carros, além de agravar a situação da referida estrada, causa grandes transtornos para os moradores da comunidade que ficam localizados às margens dela, como Marzagão, devido à grande poeira e lama nos períodos chuvosos. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria competente que envie esta Casa Legislativa cópia do mapeamento de toda a área pública do Distrito Industrial da BR-040, qual empresa foi responsável pela construção do muro no entorno da área e qual a real situação da referida área. Favor encaminhar documentos que fundamentem as referidas respostas. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa cópia do processo licitatório número 041/2019, que visou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de ambulância, zero quilômetro, equipada para o Bombeiro Municipal de Itabirito, em atendimento da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 15 de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para a leitura da matéria em pauta. Projeto de lei número 12/2019. Altera a lei municipal número 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da lei municipal número 3.277 e da outras providências de autoria do Executivo em redação final. Projeto de lei número 15/2019, que denomina a Rua Celso Antunes, a Rua 1, loteamento residencial Alameda do Chaparral, no bairro Portões, nesse município, de autoria do vereador René Américo da Silva, encaminhar para as comissões. Projeto de lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado como área verde e autoriza permuta da área desafetada com a faixa de terreno diverso para fins de recomposição, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 19/2019, que estabelece diretrizes para a implementação das ações de prevenção e controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculadas nas redes de escola pública e privada do ensino de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão. Projeto de lei número 20/2019, que altera a lei municipal número 2.459, de 14 de dezembro de 2015, que institui o Código de Obras de Itabirito e da Outras Providências, de autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de Lei nº 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de Lei nº 22/2019, define os perímetros urbanos de município de Itabirito, de autoria do Executivo, também projeto novo. Projeto de Lei nº 23/2019, que institui o plano de diretor do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo, também projeto novo. Projeto de Lei nº 24/2019, que dispõe sobre o direito das pessoas com aspectos autistas e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, também projeto novo. Projeto de Lei nº 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a regulação da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências de autoria do Executivo, também projeto novo. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta na ordem do dia.
Tá, eu só vou passar a informação rapidinho para a gente ir para o livro de palavra livre. O vereador Edson, ele não está ausente, mas justificou. E hoje eu convoquei o vereador suplente, o Verlânio, e na reunião de semana que vem nós vamos dar a posse, às 19 horas, tá? Só para deixar o pessoal informado. Eu solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se é orador dos inscritos.
Senhor presidente, há 9 vereadores inscritos para a palavra livre. Na ordem sendo, vereador Átila, segundo vereador Léo, terceiro vereador Nilson, quarta vereadora Rose, quinto vereador Geraldo, sexto Gilmar Alfenas, sétimo Renê, o oitavo Max e o nono Ricardo.
Com a palavra, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, uma boa noite. Eu quero, hoje minhas palavras são poucas, porque eu quero parabenizar a prefeitura de Itabirito através do seu prefeito Arnaldo e o Colei, através do pastor Roberto, que é o presidente do Conselho de Liderança Evangélica de Itabirito, onde que se encontra presente, pela realização do Sermão do Monte, que acontecerá no dia 19/4/2019, na Sexta-feira da Paixão, a partir das 8 da manhã, no Cruzeiro do Bela Vista, com a presença da cantora Lauriette. Refletir nesse dia o verdadeiro significado da paixão e morte de Cristo. Quero convidar todos os vereadores, porque o pastor presidente já convidou, né? E conto com a presença, vocês que não foram, têm a oportunidade de conhecer o trabalho do Colei, que é o Sermão do Monte. Também quero agradecer a Secretaria de Trânsito, o secretário Luque, especialmente o Fernando e toda a equipe, pela rapidez e eficiência no atendimento da minha indicação, que foi feita nessa casa, de revitalização de pinturas de faixas, de pedreiras, quebra-mola e colocação de placas de velocidade no bairro Tombadouro. Quero falar da indicação que fiz aqui hoje. Que é a possibilidade de alteração da data de interrupção do fornecimento de água dos moradores da cidade, para ser a partir do 5º dia útil de cada mês. Alguns moradores reclamam que o corte de água tenha ocorrido em muitos casos no dia 1º do mês, estando a pessoa impossibilitada de pagar devido ao pagamento cair no 5º dia útil do mês. Procurando minimizar a situação, faço essa indicação a essa casa. No mais, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui e uma boa noite a todos.
Boa noite. Agradeço as palavras do vereador Átila. Com a palavra, vereador Léo. Então ele vai ser cortado, ele tinha que estar aqui presente. Com a palavra, vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, assessores diversos, público presente, boa noite. Eu quero iniciar minha palavra mandando as condolências para a família do Dr. Francisco, que faleceu em Belo Horizonte ontem no acidente, e hoje que caiu a ficha que eu conheci quem é. Um amigo pessoal, amigo da minha família, e várias vezes até pernoitando na casa de irmãos, por causa de amizade com meus sobrinhos. Foi meu médico, foi meu cliente, mas morreu fazendo o que gostava. Ele gostava de coisas perigosas e morreu na profissão que ele não era dele, que era médico, mas que ele também gostava muito de fazer. Em segundo lugar, eu quero mandar um abraço para o ex-prefeito Alex Salvador, dizer a ele que muito me orgulha da amizade que eu tenho com ele há mais de 30 anos e de mais uma vez ele ter comprovado a capacidade que ele tem como pessoa, de coragem, e por ironia do destino somos do mesmo signo, Leão. Eu sou 2 de agosto, ele é 7 de agosto, porque ele conseguiu permanecer até o último segundo na direção do nosso município, mesmo sendo bombardeado, massacrado, ele teve a humildade de conduzir o nosso município na maior perfeita ordem. Inclusive, um dia antes, estando lá em cima para negociar o pare-sigue. Eu sinto orgulhoso e quero dizer a ele que tem um versinho que diz que no abrigo do coração nós temos duas opções: abraçar com emoção ou esquecer em gratidão. Eu gostaria que ele abraçasse a emoção, esquecer em gratidão, e nada melhor do que um dia após o outro para voltar restabelecido, com força e, quem sabe, até comigo do lado dele. A política, ela é trilha para um caminho que às vezes você acha que é o final, mas aquilo é só o começo. Eu quero mandar um abraço para ele. E quero dizer ao meu amigo pessoal também, Arnaldo, que ele toque a prefeitura nesses 3 meses, com olho de tigre, faro de leão, garra de águia, no comando dessa difícil jornada que é comandar o nosso município. Nosso município tem determinados grupos que se fala que é oposição, mas oposição respeita a família. Oposição respeita o ser humano. Quando você parte para agressão, quando você parte para defamação, quando você parte para sofrer o que eu já sofri na política, com cartas anônimas e muito mais, não é oposição, não. Oposição é feito com projeto, é feito de igualdade, não é feito tipo alcateia que vive perseguindo as pessoas. Eu gostaria que o Arnaldo conduzisse da melhor maneira possível essa casa, essa prefeitura, em comando, porém, com pulso de ferro. E eu gostaria de dizer para vocês que no jornal O Tempo de ontem saiu a seguinte manchete: quero distância do lado bandido do PT. Quem diz isso é Ciro Gomes. E eu gostaria de fazer um pedido aos candidatos que vão surgir aí para prefeito, que eles, em caso de vitória de qualquer um deles, mantenha a distância desse tipo de pessoas. Tente tocar a prefeitura com dignidade, sem deixar entrar nos portões da prefeitura cabide de emprego com pessoas que nunca construíram nada, com pessoas que soltam, às vezes, foguete, mas no intuito de estourar um balão que está lá em cima para ver o dinheiro cair cá embaixo. E eu gostaria, qualquer um que entrar, não interessa que partido, se for uma pessoa desse tipo que eu estou falando, que tenha olhos de tigre para governar nosso município, terá meu apoio nessa casa. Ao contrário, não apoie ninguém. Não apoio ninguém, porque chega. Porque essas pessoas que fazem o tipo de coisa que estão fazendo não têm projeto nenhum para a cidade. Eu gostaria que eles tivessem projeto. E talvez nem compromisso com a sociedade. Talvez nem um pão doa para ninguém. Eu gostaria de deixar esse recado. E eu gostaria de falar com o Max, ele não está presente. Ele que é presidente. Ô, Max, desculpa. Você é presidente da comissão. Eu tenho falado muito aqui sobre a comissão das barragens, e eu uso falar que você deve ouvir a palavra ignorante, porém, tirando proveito da verdade dela. E eu não sou tão ignorante, muito menos tão bobo. No jornal de dia 13/4, O Tempo, eu trouxe pequeno porque já tinha uma matéria aqui. Aqui a Vale está propondo fazer dique, que nada mais é, nada menos do que barragem de contenção em barragem em Barão de Cocais. Então, você vê que a minha fala está certa, e mais uma vez, eles estão confirmando que o terror que eles colocaram em Itabirito foi simplesmente para tirar o foco de Brumadinho e de Mariana, que ninguém fala mais nisso. O foco é aqui. Então, a prova está aqui no jornal do dia 13/4. E agora eu quero mandar um recado. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos telefonemas, e eu não tenho condição de responder a todos. Por que que meu nome não está nessa seleção de vereadores, para prefeito, vereadores para prefeito? Eu quero dizer a vocês todos que eu fui criado respeitando a hierarquia. Lá em casa, quando o velho estava conversando, alguém conversando, já não entrava no meio. Então, fui criado dessa forma. E o partido que eu sou filiado hoje, ele tem um presidente que pleiteia esse cargo de prefeito já em 2 mandatos. E me parece estar indo para o terceiro. E não ficaria justo eu colocar meu nome, sendo que eu sou do partido, tendo presidente, candidato, eu acho que eu ia ultrapassar o limite da hierarquia. Eu não tenho costume. Estou com 64 anos, às vezes Deus vai me dar mais uns 4 de poder, e quem sabe daqui 4 anos numa charrete, fazendo campanha de porta em porta, mostrando projeto, mostrando que a gente é do povo, e mostrando por que nós chegamos, eu chego lá. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e desculpa se houve ignorância em alguma fala.
Agradeço a palavra do vereador Nilson, com a palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero iniciar a minha fala, até aproveitando um gancho na fala do Nilson. Eu tenho uma opinião diferente à questão política. Eu acho que tem que respeitar todo mundo, né? O respeito se dá e se tem. Vindo eleições, eu acho que o prefeito que ganhar, se eu aqui embaixo estiver de vereadora, por mim, pode ser quem for, até o Papa que vem aqui, se eu achar que está errado a posição de ele se manifestar, de ele conduzir a prefeitura, até ele eu vou reclamar, porque eu acho que a função do vereador não é só ver coisa certa, só coisa errada, jogar pedra, não. Ele tem que ser imparcial. E eu sempre fui. Se na eleição, agora, a próxima, essa extemporânea, se vier o candidato a que eu apoiar e que ganhar a eleição, se for lá para cima e fizer gracinha, ele vai ter aqui embaixo também. Porque eu já fiz isso uma vez, não tenho medo de fazer segunda, e mais, prefeito nenhum me toma o meu mandato até o final meu aqui na Câmara. Né? Eu estou aqui até 31 de dezembro de 2019, não é isso? De 2020. Então, até 2020, qualquer prefeito que estiver em cima, e quando eu falo qualquer, é qualquer, que seja situação, que eu seja oposição, o que ele fizer errado lá em cima, que não condizer comigo aqui embaixo com o que eu penso, porque opinião a gente tem que ter. E eu, quando entrei nessa casa, eu entrei com a minha opinião própria. A caneta está na minha mão, eu voto do jeito que eu quiser. Não adianta o prefeito ficar chamando lá em cima, mandando assinar do jeito que ele quer, não, que isso, para mim, não funciona. E não funcionou, uma vez que teve um projeto polêmico nessa casa, e eu sabia que o meu voto virava essa eleição desse projeto. E assim eu fiz, votei contrário. Eu sabia que o projeto estava ruim, o projeto ia contra o funcionário público, então votei contrário mesmo. Graças a Deus, eu mesmo me elogio até hoje de ter feito isso, faria e faço isso quantas vezes precisar. Então, a eleição que vier, que ganhe o que for melhor, que governe o que for melhor, porque, ó, o meu mandato até 2020, eu estou aqui, se Deus assim permitir. Posso morrer aí por meio dos caminhos afora, mas aí a gente faz uma política por lá onde que a gente estiver, porque, infelizmente, todo lugar que a gente vai, respira-se política, né? Então, fica aí o meu recado para essa mudança política que nós vamos ter na cidade. Quando eu respondi, às vezes eu não gostava de alguma coisa que eu ouvia o ex-prefeito falar no rádio, quando eu não gostava, eu não saía distribuindo aí para a rua fazendo fofoca, não. Eu chegava aqui na tribuna e falava, pronto, acabou. Eu tenho certeza que ele estava lá em cima da prefeitura ouvindo, como eu tinha certeza que daqui de baixo também ele sabia das informações que eram faladas. Portanto, fiz o meu papel e continuo fazendo o meu papel de vereadora. A minha função é essa, é fiscalizar e, quando eu achar que eu devo, denunciar. Volto a dizer, não tem que pegar ninguém pelo colarinho aqui e falar que está certo ou que está errado, não. Cada cabeça é sua sentença. E a lei, ela é feita para todo mundo. É muito bom a gente ver o país está acontecendo, isso tudo aí que a gente está vendo acontecer, porque a gente vê e acredita que isso pode ser moralizado. Um outro assunto que eu quero falar é das ambulâncias. Eu estive conversando com alguns motoristas de ambulância e eles chamaram o coordenador da UPA para falar da sucataiada que estão essas ambulâncias. Elas estão ruim, ruim, ruim mesmo. O próprio prefeito Arnaldo chegou a falar isso numa reunião que a gente estava lá na Delfai. Pedi a Vale rapidamente, porque, né, a gente precisa dela e é hora de mostrar isso tudo, esse terror que todo mundo está vivendo. Isso aí tem que ter, de alguma forma, alguma coisa que venha também ajudar a cidade. E muito foi bem dito pelo prefeito atual Arnaldo, lá na Delfai, que a Vale nos prometeu as ambulâncias. Então, chega a hora da gente aí cobrar da Vale para essas ambulâncias virem depressa, porque realmente as nossas da UPA estão sem condições. Outro assunto que eu quero chamar a atenção, a gente não tem visto programas, campanhas sobre a dengue. E eu estava lendo uma entrevista, uma reportagem, que já passa de 17.800 casos de dengue em Minas Gerais. Gente, em Minas Gerais, na Itabirito não, senão daqui a pouco fala que eu estou falando que tem metade da população aí com dengue. Não é isso. Já existem mais de 17.800 casos de dengue em Minas Gerais, né? Então, eu acho que chega a hora da gente começar a fazer as campanhas aí da dengue. Queria chamar atenção também para a vacinação da gripe, né? Ela já começou, a gente sabe que já está aí para todo mundo vacinar, vai ser todo mundo vacinado. Então, chamar atenção também para esse problema aí da vacinação de gripe. O outro assunto que incomoda, e isso a gente pode dar de exemplo para qualquer prefeito que aí tiver, é a respeito da ortopedia nossa da UPA. Ali, às vezes, vai paciente, e ali é um lugar que passa muito trauma, todo mundo sabe disso. Ontem mesmo tinha uma criança lá de perna quebrada, e isso é todo dia. Eu acho que chega a hora de a gente já ter um ortopedista na nossa UPA. A UPA atende, é muita gente. Tem dia que você chega lá, você pede para ver a lista da quantidade de pessoas que passou por ali. Eu já cheguei a ver, gente, 200 pessoas sendo atendidas por dia. Porque, pessoal, eu canso de falar, e eu não vou cansar, eu vou sempre estar falando isso. O pessoal da UPA trabalha bastante. Eu acho que já passa da hora de ter um ortopedista para fazer avaliação ali na UPA. Quero falar também a respeito da falta de medicação. Nós temos medicação faltando há mais de 3 meses. Isso daí, gente, já vou até avisar. Vamos tirar o Arnaldo fora dessa, coitado, porque ele subiu agora. E essas medicações já estão faltando há mais de 3 meses. Tem medicação que não poderia estar faltando e já falta. E uma outra coisa, as placas para fazer curativo. Tem pessoas que não tem como fazer curativo sem essas placas, e estão sem. Tem unidade básica que tem placa, mas não tem a quantidade suficiente para a quantidade de gente que vai lá fazer curativo. Então, eu queria chamar a atenção aí para essa falta de medicamento e a falta de placas também. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço o passo do vereador Arruze. Eu gostaria de registrar a presença do Arnaldo aí. O 3 e 1, né? Prefeito, presidente da Câmara e vereador. A palavra, Geraldo.
Presidente Rodrigo, vice-presidente, hoje, né, aqui representado pelo Toninho, secretário Renê. Vamos pelas autarquias, né? Um sentado do lado de lá, então é isso. Vereadora Rose, demais amigos vereadores, funcionários da casa, imprensa, público, né, que nos escutam através da Rádio Câmara, e também cumprimentar aqui nosso prefeito, que se faz presente aqui hoje, o Arnaldo, como visitante, está acompanhando, prefeito, presidente dessa casa, vereador como a gente aqui, que hoje cumpre lá o papel de prefeito dessa cidade, né, por uma ordem judicial. Quero começar aqui a minha fala, primeiramente, colocando, né, que a gente sempre debateu, já entrei com a indicação, o requerimento aqui nesta casa, a respeito da ponte lá do Chifrão, onde a gente vem sempre uma cobrança, e na semana passada eu estive conversando com o secretário de obras, o Alexandre, e tão logo ele disse que o processo licitatório já deve estar pronto, então, assim, já deve estar chegando o material para que isso seja feito e tomadas as devidas providências. Então, isso mostra a gente, apesar, né, de ser morador, de passar naquele local todo dia, toda hora, e saber do grande perigo que é ali, a gente vem nessa constante cobrança e estamos aguardando aí para que isso aí lá seja sido resolvido. Pena que muitas das vezes a gente vê que o tempo está passando muito rápido, quando a gente assusta, igual essa semana. Olha que semana pequena. Quando for quinta-feira, já é quinta-feira santa, sexta-feira, sexta-feira da paixão, e às vezes o poder público trabalha 3 dias. Né? Então, assim, não é igual uma empresa que muitas das vezes monta uma escala e aquilo ali vai tocando em frente. Então, a gente tem que ver essa demora, ver certos pontos, que tem pontos de atraso, mas que tão logo vai estar sendo resolvido. Outro ponto também, que é constantemente debatido aqui nesta casa, que é a respeito da rua projetada. A rua projetada, a gente sabe do problema lá que é enfrentado com a drenagem pluvial e também na parte do calçamento dela, que é uma estrada de terra, é uma rua de terra, mas a gente constantemente vem cobrando com indicação, com requerimento, com ofício, com reuniões diretas. E de último, eu estive conversando com o Wagner do SAI, juntamente com o Alexandre do Obras, e que está, né, nessa parceria da prefeitura junto com o SAI, que isso vai estar saindo. Então, fica aqui o meu agradecimento a essas pessoas que trabalham dia e noite pensando no bem-estar, que foi uma determinação do ex-prefeito Alex, né, e tenho certeza que o prefeito Arnaldo endossa isso aí, que a gente não vai deixar essa rua projetada sem esse devido cuidado, que é essa parte da drenagem pluvial, que é o principal problema dela, que quando chove, a gente vê erosão, não somente lá, mas como vários outros pontos, como determinadas ruas, que as pessoas às vezes fazem a drenagem e não preocupa com o seu vizinho. Ela transfere o problema.
Geraldo, obrigado. Só um minutinho. Gente, vão respeitar que tem um vereador na tribuna explanando o assunto, aí com o barulho aí atrapalha ele. Obrigado. Para continuar, Geraldo.
Eu que agradeço. Porque muitas das vezes as pessoas fazem uma drenagem pluvial na sua casa sem preocupar com o seu vizinho. Ela procura sempre transferir o problema. Se eu estou na parte alta, da parte baixa que se dana. Mas não pode ser assim. Eu acho que a responsabilidade, ela vem de cada munícipe. Igual a gente muitas das vezes vem cobrando aqui a limpeza dos lotes. Porque a prefeitura cuida da parte pública, mas tem pessoas que compram lote por investimento, ao invés de murar o seu lote, como manda o plano diretor, de cuidar da sua calçada, colocar o passeio. Não, vai lá, põe uma cerca, muitos não põe cerca, deixa o mato alto, e se tem um vizinho que mora do lado, não está nem aí. Então, por mais que a prefeitura vá, notifica essas pessoas que infringem essa lei do plano diretor. Fica difícil, acho que tem que ser criado, buscar criar uma lei, já pediu o executivo que de repente possa estar fazendo isso, que a secretaria, que a própria prefeitura, faça a limpeza desse lote e depois o que gastou ali para poder roçar aquele lote, para poder limpar, cobre da pessoa que é responsável por ter deixado aquele lote no sentido de, como se diz, de investimento, né? Compra, deixa lá, se comprou por 30, amanhã vai querer 100. Então, que seja responsável a esse ponto de cuidar do que é dele e também cuidar da frente da sua casa. Nós vivemos hoje, em Itabirito, dois pontos. O primeiro é esse fantasma da Vale, que colocou dentro da nossa cidade. Semana passada, tanto eu como membro do CODEMA, o vereador Renê, membro do CODEMA, participamos aqui nesta casa, na reunião do CODEMA, onde estiveram aqui dois representantes da Vale apresentando alguma coisa sobre barragem. Mas o que apresentou sobre barragem, o próprio vereador Renê disse muito bem, que para nós não resolve nada. E tem um membro, que é o Márcio Sampaio, da Vale, que é membro do CODEMA, estava presente aqui também. E, se eu não me engano, é Marco Aurélio, o representante da Vale, que veio mostrando os slides aqui. Quando ele falou que a Vale se poderia propor que nós fizéssemos uma visita lá em Forquilha, lá na mina de fábrica, eu falei com ele que ele tinha colocado feito um pedido meio difícil para o Márcio, porque só se a Vale alugasse um helicóptero para a gente poder sobrevoar a mina de fábrica lá em Forquilha. Porque se nem os funcionários podem entrar por causa do nível ter sido elevado para 3, de risco iminente, aí quando falaram que podia cair uma chuva de 10 mil anos atrás, não, a barragem, como ela está no nível 3, é nível iminente de rompimento a qualquer momento, indiferente de chover, e ainda mais a gente pensar, né, uma chuva de 10 mil anos atrás, a gente está vendo no Rio de Janeiro o que está acontecendo, né, as mortes que lá estão, então, assim, os prédios caindo, os barrancos caindo. Então, a gente pede que a Vale traga para a gente aqui resultado eficaz de falar assim, ó, vai ser descomissionado a partir de tal data, nós vamos beneficiar lá, vamos fazer tijolo, vamos doar para a prefeitura, doar para as pessoas que necessitam. A Vale vai descomissionar essa barragem, vai estar liberando isso a tal dia. Hoje eu estive em Belo Horizonte e, quando parei no semáforo, me entregaram um jornalzinho, aquele jornal, acho que é Metro, e lá estava falando da barragem do Pare-Siga, que a gente, todo dia, todo mundo comenta sobre ele, e lá estava até um depoimento do vereador Renê, que eu, inclusive, trouxe até o jornal e passei para ele na matéria desse jornal de hoje. Então, assim, não é possível que a empresa está vendo, que a Defesa Civil está vendo, que o Ministério Público está vendo, esse desgaste que está... Gente, quando abre ali o Pare-Siga, vai aquela fileira. Quando, no sentido de Itabirito, Belo Horizonte, vai aquela fila indiana até lá no Favila, você pegar a 040. Então, assim, é um atrás do outro, aquela procissão. Quando a gente vem para cá, na Descida da Santa, como é duas pistas, a coisa ali já melhora um pouquinho. Então, assim, a gente tem que cobrar que traga para a gente notícias verdadeiras, que muitas das vezes, igual falar que vai chegar uma lama de 13 metros de altura, aonde que nós estamos aqui, eu acho que vai ficar encoberta e Itabirito acaba. Itabirito vai ser dividido em duas cidades. Vai ser a parte de Santa Rita, Monte Sinai, São José, Agostinho Rodrigues, Bela Vista. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar com mais respeito, porque o comércio está caindo, a população tá assustada. Então, eu acho que esse assunto tem que ser tratado com mais respeito. E o outro ponto é que a gente está vendo agora que todo mundo quer ser prefeito, né? Teve aí colocado de ter essas eleições extemporâneas aí, que para mim é uma péssima notícia, para mim, isso acontecer aqui em Itabirito, quem viveu 2009, e a gente ter agora uma eleição em julho, com outra eleição agora, ano que vem, eu acho, no meu modo de pensar, eu acho que a justiça tinha que pensar e olhar se hoje está o presidente da casa lá tomando conta do município, que pense exatamente, ó, gente, daqui um ano, acho que o prejuízo para a eleição é, já que prega tanta economia, que deixa. A hora que for ano que vem, tem a nova eleição. Mas eu acho que, como tem a lei é para ser cumprida. Então, mas a gente viu e a gente espera que as novas eleições aconteçam, que ainda não teve a resolução ainda normativa para isso. Se estiver, eu tenho certeza que o nosso grupo vai lançar um pré-candidato que, na qual nós vamos estar unidos, né, para poder continuar do que o prefeito Alex fez, dando dinamismo da nossa cidade, para não deixar a peteca cair, como ele mesmo disse, levantar a cabeça e tocar em frente. Então, eu tenho certeza que a gente temos a serenidade para poder estar junto nesse momento difícil. Igual vi agora, nesses últimos dias, até o representante aqui do site está aqui presente, o Anderson Martins, não vou chamar ele de pastor, não vou chamar ele de repórter antes, porque muitas vezes as pessoas até misturam o caso. Então, ele está aqui como um profissional e quero aqui cumprimentá-lo pela grande sabedoria de ter tirado ontem essa enquete do ar. Porque, de uma certa forma, determinados nomes, e ali parecia que estava aquele auê de votação, mas muitas das vezes deixasse levar que, igual em conversa com ele, hacks tentando invadir o sistema para poder votar mais de uma vez, pessoas de fora do município, que às vezes não entende a realidade, conhece, vai lá e vota ali nas pessoas. Então, eu acho que se, para a gente ter a confiança, para ter a sabedoria, eu acho que a gente sabe que várias, temos várias agências aí sérias, e tanto a gente sabe que circulam algumas enquetes, algumas pesquisas, né, que são feitas com a população de Itabirito e levando os pontos. Então, a gente tem que olhar por esses dados. Não estou falando que não tem uma validade, tá, Anderson? Mas que, igual, como você mesmo disse, que vai procurar um sistema onde que possa não ocorrer isso que aconteceu, mas eu só quero dizer que nós estamos aqui firme. Se eu me propus a estar apoiando o Alex em 2016, na qual aqui estou, faço parte da bancada do PSD, estamos aqui colocando à disposição do Arnaldo, que hoje dirige essa cidade, com muita sabedoria, tanto que esteve aqui presente, como membro dessa casa, como vereador, e uma coisa que, de tirar o chapéu para ele, que ainda não sentou na cadeira do prefeito, ele senta na cadeira do lado lá e atende na outra mesa. Então, isso é uma obridade da pessoa. Então, a gente tem que destacar isso aí e colocar que, se o nosso grupo, depois de reuniões, a hora que baixar a resolução, que realmente for definido que data que vai ser, e ali, num consenso, a gente chegar que tem um nome, eu não tenho interesse de me lançar candidato, estou aqui como vereador, estou aqui para ajudar a nossa cidade de Itabirito, que nesse momento difícil que a gente vive, com a queda da nossa economia, e desse momento, dessa nova eleição que vai ter, que para mim desestabiliza um pouco o cenário nosso, da nossa economia. Mas o Arnaldo, como lá, vai conduzindo, é até ter essa nova eleição, e se tiver e nós tiver que lançar o nome, pode ter certeza que nós vamos estar firme aí, mas isso colocando o bem comum e o bem da nossa cidade de Itabirito. Gostaria de cumprimentar também aqui, como se diz, né, um homem de Deus que também se faz presente aqui hoje, o pastor Roberto, que é presidente do COLEI, uma pessoa que a gente tem um conhecimento, e junto a ele, da sua congregação, da sua igreja, transmito um abraço à sua esposa, pastora Edna. O mais, boa noite a todos, e aqui encerro minhas palavras.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo, com a palavra do vereador Gilmar.
meu papilho.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora Rose, a imprensa com o pastor Anderson, que aí com o Sou Notícia, os funcionários da casa, público presente, cumprimentar o pastor também, né, presidente do Colei. Boa noite a todos. O Petróleo também, empresário que está marcando a presença também. Seja bem-vindo aí. Nós estamos vivendo um momento difícil na política de Itabirito e do Brasil até, né? Do Brasil é com o nosso presidente, que está só dando na vaiada, né, gente? Eu não queria que acontecesse isso não, mas... Puxa vida, está difícil. Aqui em Itabirito, no dia 3 de abril agora, o nosso prefeito Alex ele foi cassado, mas as informações, quando chegam na rua, as pessoas, cada um dá um palpite, ah, ele roubou, ah, ele fez isso, fez aquilo. O Alex, a mesma situação dele é a situação também do vereador Zé Maria, que foi cassado também. Abuso de poder econômico. Quando a pessoa gasta até o dinheiro dele mesmo, mas tem um limite para gastar na campanha. Quando ele passa desse limite, aí entra nessa do abuso de poder econômico. E isso começou, me parece que é 2012, que foi votado isso aí. Então, esse é o problema que aconteceu com o Alex. Então, não tem nada a ver com pedra vermelha, não tem nada a ver com isso. Eu quero manter também a minha consideração que eu tenho com ele, porque ele foi um grande prefeito e é ainda para mim, e tenho consideração com ele. Ele está de parabéns pelo trabalho que ele fez aqui em Itabirito. Manteve a nossa saúde top, a educação top, o esporte top. Então, nós temos que tirar o chapéu para o Alex. Ele não roubou, ele está saindo por abuso de poder econômico. Então, esse é uma das coisas. Quero cumprimentar o nosso prefeito Arnaldo, que se faz presente aqui, que ele é prefeito, mas está grudado na Câmara aqui com a gente. Ele é o prefeito, é o vereador nosso aqui. E Arnaldo, ele assumiu na quarta-feira, na quinta, ele preocupado também com a questão esportiva, já pediu lá para a gente limpar o campo do Padre Eustáquio, já está lá pintando o vestiário, cuidando de tudo, porque ali aquele campo é muito frequentado pelos moradores do bairro Padre Adelmo, Padre Eustáquio e Morada Viva. Então, assim, e tem outros bairros que vão pessoas também lá, mas os bairros que utilizam aquele campo o tempo todo ali, então esse campo é um equipamento muito importante para nós moradores daquela região. Então, muito obrigado aí o prefeito Arnaldo, né, por essa atenção especial que ele está dando com a gente aí. E também, não sei se vocês prestaram atenção, porque foi falado pelo secretário, foi lido pelo secretário aqui, um requerimento também, até eu quero aproveitar a presença do prefeito aqui. Espera aí. É porque é um requerimento muito importante, principalmente para os funcionários, é claro, né? Da funcionário público da prefeitura aqui. Então, esse requerimento, ele... Olha, seu prefeito... Indico na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo Municipal a possibilidade de aumentar o valor do cartão alimentação para aqueles servidores que gozam deste benefício. A justificativa: o servidor municipal é a engrenagem principal do funcionamento da máquina pública. Portanto, entendemos que, para aqueles que fazem jus ao benefício, este aumento será de extrema importância. Então, esse requerimento, essa indicação a gente faz agora para o prefeito que está aqui na Câmara aqui. Eu tenho certeza que, nesse tão pouco tempo que ele já está prefeito Itabirito aqui, ele já está dando uma atenção muito bacana para os funcionários públicos e também a questão esportiva também tem dado uma atenção. Você vê que é uma semana ou duas semanas que, que o Arnaldo já está aí, já está mostrando bom serviço aí. Então, e agora, falando da questão eleição, né, que a gente sabe que vai ter uma eleição aqui no nosso município. Esta eleição, uma mudança hoje, uma mudança de governo hoje, dentro de Itabirito aqui, quem perde é o povo de Itabirito. Por quê? Se mudar de governo, principalmente. Se sai hoje de um grupo político, faltando um ano e pouco para terminar o mandato, se esse grupo político que está hoje cuidando de Itabirito, que somos nós, estamos cuidando de Itabirito, se esse grupo sai hoje do comando e entra um grupo novo, ele vai fazer, ele vai colocar a prefeitura com a cara dele. Aí fica essas pessoas soltando foguetes, gastando dinheiro, soltando foguetes, mas depois vai estar chorando para comprar uma cesta básica, para pedir uma cesta básica, porque a mudança de governo, gente, é muito séria para o povo nosso aqui. Então, é uma eleição que vai ter agora uma eleição e ano que vem outra eleição. Né? Se mudar de grupo político aqui, ó, Itabirito vai andar 5, 10 anos para trás. Então, não tem que mudar de governo, porque quem vai perder somos nós, o povo de Itabirito. O povo de Itabirito perde, com certeza. Porque o que acontece? Hoje, quem trabalha hoje na prefeitura, se entrar um governo diferente, é rua, vai para a rua, vai lá para a fila do Cine, caçar emprego. Aí até o povo novo que entrar, as pessoas que entrarem hoje para começar a trabalhar na prefeitura, quando eles começarem a aprender o serviço, aí já está na outra eleição, não pode fazer mais nada para Itabirito. Aí pronto, acabou. A hora que eles aprenderem como é que trabalha, como é que conduz uma cidade dessa aqui, acabou o tempo. Entenderam? Então, quem perde é o nosso povo, é só nós, o povo, que perde com isso. Então, hoje, o ideal seria manter o governo que está. O ideal é manter o governo que nós estamos nele hoje. Entenderam? Esse grupo político, esse vai, tem que conduzir a cidade até o final de 2020, porque senão Itabirito vai perder muito, mas é muito, gente, é muito sério esse momento. A gente vai perder a educação, a saúde, tudo isso cai, gente, tudo isso cai, porque nós temos comissionado em toda parte da cidade, que cuida da saúde, que cuida da educação nossa aqui. A hora que entrar o povo novo, que eles aprenderem a fazer o serviço, se entrar com vontade de trabalhar, né? Porque às vezes está querendo entrar só para pegar o poder também. E a gente sabe disso. Está entrando para ser o prefeito, para eu sou poderoso aqui. Então, não estão preocupados com o povo de Itabirito. Essas pessoas não estão preocupadas com o povo de Itabirito. O cara que solta foguetes porque um prefeito da cidade dele foi caçado, ele tem que ter vergonha na cara. Tem que ter vergonha na cara, porque Itabirito que perde com isso. É aí o filho dele que vai à educação da escola do filho dele lá, vai ficar fraca. A saúde, quando ele for procurar a saúde lá, vai estar fraca, porque o povo não vai saber nem atender você ainda. Pois não, Nilson.
Gilmar, eu gostaria de falar com você que o foguete, ultimamente, está ultrapassado até em campo de futebol. E o foguete que solta aqui em Itabirito, você pode ter certeza que o alvo deles é acertar balões que esperam estar cheios de dinheiro para cair em cima das pessoas que estão soltando. Eles não têm projeto para a cidade, não. Já tiveram e não teve projeto. E não vai, aliás, ajudaram a derrubar um governo anterior, que era o governo do Manuel da Mota, que é uma pessoa excelente, ajudaram foi derrubar o governo dele. Então, pode ter certeza que o alvo deles talvez seja acertar algum balão. Deve estar cheio de dinheiro, como diz o outro. Tira, a hora que cair, cai em cima de nós, e nós vamos levar vantagem. É isso aí que é a razão dos foguetes. Muito obrigado e boa noite.
Obrigado, Nilson, pela participação. Então, gente, vamos conversar com um colega, com as famílias aí, vamos explicar isso para as pessoas, o que nós vamos perder na cidade. Eu não estou falando de líder, Não estou perdendo um líder, ganhando outro líder, não. Nós vamos perder na educação, na saúde, em tudo que, no órgão público todo, com certeza, vai enfraquecer. É só para quem que não pensa mesmo, que não vai conseguir ver uma situação dessa. Itabirito perde muito com uma nova eleição aqui, com a mudança de governo, com a mudança de grupo político, Itabirito perde. Itabirito perde muito, gente. Hoje, com a mudança de grupo político aqui. Porque a questão que eu estou falando, que ano que vem já vai ter uma eleição, e se esse povo entrar, esse povo que não tem projeto de governo para nós aqui em Itabirito, quando eles, se tiverem projetos, quando chegar e colocar o projeto em prática, já não pode trabalhar mais não, que está na outra eleição. Aí quem perdeu? Fomos nós. Então, se deixar do jeito que está, a educação está funcionando, está correndo lisinho, está muito bom, a saúde está muito boa, tem sim uns probleminhas ou outros, como tem na casa da gente também, que sempre eu falo isso. Às vezes falta um remedinho ou outro, como na casa da gente falta também uma coisa ou outra também. E todos sabem que na prefeitura não é igual na casa da gente, acabou o sal, você corre no supermercado e compra. Não é assim que funciona. Ah, acabou o copo plástico. Tem hora, gente, que falta copo plástico. Aí não pode sair lá comprar. Pega o dinheiro da prefeitura e vai lá e compra. Não é assim que funciona. Né? Na casa da gente, a gente pode comprar. O menino mais novo foi lá e comprou. O meu irmão que ganhou um dinheirinho na rua foi lá e comprou os copos descartáveis. A prefeitura não é assim. A prefeitura não é assim. Então, se a vê mudança agora de grupo político em Itabirito. Itabirito vai perder muito, gente. Acorda, Itabirito. Boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Gilmar, participação do vereador Nils, com a palavra o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Vereador Toninho, que acompanha a mesa com a gente hoje, demais vereadores, vereadora Rose e aos que fazem presente aqui, que nos acompanham pelas mídias sociais. Eu gostaria de dar início à minha fala, dizendo, com relação, já debatido por alguns vereadores, com relação a essa aberração que tem acontecido em Itabirito com relação à empresa Vale. O que acontece? A gente até desconcentra aqui. Na semana passada nós tivemos uma reunião e eu tive uma série de publicações com relação a alguns eventos que eu participei, algumas audiências públicas, algumas entrevistas dadas para alguns órgãos de imprensa, até mesmo a Globo, a Itatiaia, a Rede Record e outras coisas mais. E daí começou-se a surgir alguns comentários. A gente sabe que as mesmas pessoas de sempre, do dia a dia, porque assim, se o vereador de situação, ele vai lá e fala, ele é chovalhado e toma cacete. Se o de situação, nada contra, falam, eles batem palma para ele que estão trabalhando. Então, assim, dois pesos, duas medidas, mas isso aí já me adaptei, já aprendi. Inclusive, veio um funcionário da Vale dizer que eu estava dizendo asneira e que eu era um mentiroso. E, às vezes, algumas pessoas, antes de falar alguma besteira na internet, a gente tem que preocupar em saber, porque vocês vão entender onde que eu vou chegar aqui agora. Na quinta-feira, né, Geraldo? Na quinta-feira nós tivemos uma reunião do CODEMA, a qual eu sou membro, a qual o vereador Geraldo também é membro. E aí, numa determinada ocasião, a pauta do dia era a Vale, dentro dessa casa, dando algumas informações com relação às barragens, principalmente a de Forquilha 1, 2, 3 e agora tem a 4 também. E aí, com todo respeito, vieram aqui e mostraram um cenário totalmente diferente
do que está sendo dito, falado pela imprensa, pela própria promotoria de justiça e outras coisas mais. Eu indaguei na hora e falei com ele assim, olha, vocês vão me desculpar, mas vocês estão fazendo outro circo aqui dentro. Não tinha outra solução para falar. A promotoria do Estado, juntamente com a promotoria de Itabirito, fala que tem um suposto rompimento, nós vamos ter mais ou menos uma questão de 13 metros de lama. A Vale vem aqui dentro dessa casa, na reunião do CONEM, e fala que isso não existe, que isso é apenas uma marola. Vai ter uma... Ele começou a falar negócio de uma chuva de 10 mil anos, e que você não entende nada que é uma chuva de 10 mil anos, quando eu fui entender o que era a chuva de 10 mil anos que aconteceu em Itabirito em 1997. Eu chamei eles rapidamente para a responsabilidade, falei com eles que eles têm que assumir e começar a tomar à frente as rédeas das coisas, do caos que eles estão implantando dentro da cidade. E eu já falei uma vez e vou falar de novo e falei com eles, não vem ameaçar que nós temos 3 mil, 4 mil funcionários, que eu vou ter que calar minha boca, que eu não vou, porque eu tenho que defender os seus 3, 4, 5, 6 mil funcionários, direto ou indiretamente, mas eu também tenho que defender a economia do meu município e principalmente o comércio de Itabirito. Eu tenho que defender os estudantes que estão lá quase dando infarto, modo de dizer, num parecigue daquele, que desmentira toda hora. Ora, o Ministério Público fala que não é ele, o outro fala que é ele, aí fala que não é pela Vale que está controlando, e aquele monte de funcionário de camisa verde no parecigue, quem está controlando aquilo? É isso que está acontecendo. Não tem outra coisa que a gente falar, não temos que ser bonzinho, não. Aí sai ontem, o Geraldo me entrega aqui, um jornal Metro. Esse jornal é distribuído na Savassi inteira, onde eu também dei uma entrevista na semana passada, e aí eu peguei e virei e falei assim, para não falar que era só eu que estava falando as coisas, eu vou passar para vocês o telefone da Câmara Dirigente Logística de Itabirito, vocês conversam com ele, e alguns comerciantes, que eles que estão sendo afetados também. E aí vem aqui, um empresário. Tenho fornecedores que faziam rotas 2, 3 vezes por semana. Mas devido à situação do pare-sigue, eles estão vindo uma vez só. Se eu não tiver condições de comprar o produto nesse dia, eu fico sem, contou o comerciante. Segundo o comerciante, o fluxo de cliente caiu mais de 40% no comércio dele. Está aqui. Aí vem aqui outra coisa que mais me deixa tranquilo e até de uma maneira confortável, que a promotora de justiça Marta Alves Larcher diz que participou de uma audiência pública sobre o assunto em Minas Gerais, que era na Assembleia, onde é que nós estávamos, e que ela disse que a empresa não explicou por que levou a elevação dos riscos de colapso nas barragens para grau mais grave. Esse nível novo significa um risco iminente da ruptura. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas a consequência disso é a providência, e providências precisam ser adotadas. E aí ela vai e fala o seguinte, que a empresa não dá, né, não fala nada com nada, e no final encerra-se assim. Procurado, a Vale não deu retorno até o fechamento dessa edição. Então, eu falei para esses representantes da Vale pedir desculpa naquela ocasião, que eu não estava falando deles, que não levasse para o lado pessoal, mas que eles representavam uma escola, uma empresa. E que isso aqui, que nós fizemos na quinta-feira no CODEMA, eu falei para eles que não está fácil para os funcionários da Vale vestir a camisinha verde deles, mas também não está fácil para mim e para demais vereadores, que nós somos eleitos para sentar nessas cadeiras, que representa a população também não, porque nós temos que botar informação para uma população que está desolada, e nós não temos, é isso que eu quis dizer, e vou continuar brigando por isso. Então não adianta vir tentar me intimidar, não, porque eu estou falando exclusivamente a verdade, e a população está vendo o que está acontecendo. Mudando o foco aqui, quando aconteceu hoje uma chuva, e nós tivemos sérios problemas com drenagens, tanto na Vila Alegre, mas ressalto que não foi na obra da avenida, quanto no Munu, na Carioca,
aqui atrás da feira, no galpão da feira. Então, é bom até que o prefeito está aqui. Leve isso, que comece a fazer essas limpezas, dessas drenagens, desse negócio, porque a chuva hoje também, uma hora vem pesada, outra hora vem mais lá. E aí, dando os segmentos aqui, na semana passada também, eu falei com relação ao transporte coletivo de Itabirito, que é uma coisa que eu tenho abordado aqui praticamente todos os dias na minha fala. E quando eu falei que nós íamos abrir a caixa preta da empresa, que eu estou montando sim um dossiê, eu fui chamado para uma reunião de emergência com os fiscais, que, para quem lembra, Itabirito nunca fiscalizou o transporte coletivo de Itabirito. Nunca. Nenhum governo, nem Manel, nem Juninho, nem Adão, ninguém, nunca fiscalizou o transporte coletivo de Itabirito. E nós, com muita luta, com o ex-prefeito Alex, junto com o secretário Luque, criou-se um núcleo de fiscalização do transporte coletivo e também de táxis e outras coisas mais, em geral do transporte público. Quando eu sentei com eles, eles tiraram um camalhaço de papel das autuações e das notificações que eles colocaram na empresa, pelas irresponsabilidades que ela tem feita todo dia. Do caso que eu falei daquele senhor cadeirante, deve ter mais ou menos umas 40. E aí eu questionei, tudo bem, vocês fazem o levantamento aqui, autua a empresa, se a empresa responde ou não responde, quando vai se aplicar a multa, como é que faz? Eu quero saber daqui para frente, porque fazer show, que está fiscalizando, que para ônibus, que para não sei o quê, se não tem uma proatividade, não dá seguimento, não vai mudar nunca. Nunca vai mudar. Aí quando eu começo a pegar pesado, me denuncia no Ministério Público, como denunciaram uns tempos atrás, que eu estava aqui legislando a favor de uma outra empresa. Mas para a satisfação e para a tristeza de quem denunciou, mais uma vez arquivado a 10ª denúncia contra mim no Ministério Público de Itabirito. Eu não estou aqui falando asneira e nem vomitando, não. Eu estou aqui provando para vocês que tem rolo, tem coisa errada. E eu quero saber a prerrogativa do meu mandato, eu quero saber o valor das outorgas pagas que estão negando entregar, então é sinal que nunca pagou. Sem contar a arrecadação. Se eu abro, se um pobre coitado, modo de dizer, a expressão da palavra, abre um comércio, menor que seja qualquer coisa, ele é fiscalizado 24 horas por dia. Se for do ramo alimentício, a vigilância sanitária, ela arruma uma confusão com o cara. E uma empresa de grande porte prestando um grande serviço mal prestado, não vai ser fiscalizada? Erradíssimo. Enquanto eu tiver voz nessa casa, eu vou falar desse assunto. E vó, e o dia que vocês quiserem fazer denúncia no Ministério Público, me chama que eu vou junto com vocês. Aí nós já falamos de uma vez, nós que falamos, ah, é isso, eu já vou lá e fala só, ah, doutor, é isso aqui, é assim. Aí vocês não perdem o tempo de ficar indo lá. Então, nós temos que continuar, começar a fazer isso, e olha, a população reclama 24 horas por dia, ela marca vereadores aqui também. Então eu não estou aqui em vão reclamando de qualquer coisa. Outra coisa que eu quero dizer aqui, que entra hoje nesta casa o plano diretor, que foi a revisão de 10 anos. Eu acho que esse plano diretor tem que ser estudado minuciosamente por nós vereadores. Uma vírgula, um ponto não pode passar de liso. Isso é uma coisa que vai mexer, que mexe definitivamente com a população de Itabirito. Eu sempre bati na tecla e vou continuar batendo. Nós temos que botar ordem do que está na frente, daqui para frente. Loteamento novo, obra nova, qualquer coisa que seja, de segmento daqui para frente. O que está para trás, nós não vamos transformar uma cidade que vem num vício de erro de construção de obra desde quando ela surgiu. Nós estamos tendo hoje, eu recebi 2 pessoas no meu gabinete na semana passada, desolada, porque os fiscais foram lá e bloquearam a casa dela, porque ela estava fazendo um muro para fechar a porta da casa dela. E tem outra determinação para derrubar um pedaço de uma casa. Gente, vocês estão derrubando casa, é de pobre. Vocês estão embargando obra, é de pobre.
Por que que os loteamentos novos dos grandões aí passam com uma beleza? Está errado. Está errado. Vão botar a mão na cabeça. Vocês estão mexendo no bolso do pobre, que já paga imposto altíssimo, que já paga conta de água cara. A luz nem se fala. Agora o cara, às vezes, consegue juntar um tiquinho de dinheirinho ali para comprar um material, para arrumar um vizinho, um amigo, um parceiro, para ajudar a fazer um concreto, uma massa para levantar o muro, porque não tem condições de pagar a mão de obra. E vocês estão embargando obra de pobre. Está erradíssimo. Então, por isso, eu vou estudar e conclamo os demais vereadores. Não vão votar a toque de caixa correndo, não, gente. Porque isso não vão mexer com a vida da população por mais 10, por mais 20, por 30 anos. Às vezes eu não estou nem aqui mais como vereador nessa casa. Mas pelo menos eu quero deitar no meu travesseiro e falar assim, olha, eu não fiz nada para prejudicar a população de Itabirito. Então eu gostaria de pensar, de falar, para a gente pegar com muito carinho, muito cuidado, a prefeitura tenha paciência com a gente, nós temos que estudar de cor e par essa nova mudança no plano diretor. No mais, meu muito obrigado a todos, uma boa noite, fique com Deus.
Agradeço a palavra do vereador Renê, com a palavra o vereador Max.
Senhor presidente, Rodrigo Campos, vice-presidente, nesse ato, nosso amigo Toninho, da associação, secretário Renê, colegas vereadores, vereadora, público presente, imprensa local, da qual eu cumprimento aí na pessoa, nosso amigo pastor Anderson, demais autoridades, cumprimentar o pastor Roberto aqui também, sempre presente, nos prestigiando, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara. Meu, boa noite a todos, lembrando aqui também, cumprimentando o vereador, presidente da Câmara, e nesse ato, prefeito interino, Arnaldo, também, que se passe presente na nossa reunião de hoje. Bem, eu quero até aproveitar essa fala aqui referente ao projeto de lei 23 de 2019, que entra na casa nessa noite, que é referente ao plano diretor. Então, aproveitando a fala aqui do meu antecessor, Renê Américo, Renê Botex, dizendo realmente a importância desse projeto. Foi um projeto amplamente discutido aí na comunidade, na sociedade. Entra para fazer essa revisão a cada 10 anos. Ele vem nortear todo o desenvolvimento urbano, o crescimento da nossa cidade. E eu quero chamar a atenção que é uma grande oportunidade para nós, inclusive, garantirmos áreas adequadas para a implantação de novas empresas, empresas sustentáveis, empresas que possam promover o desenvolvimento sustentável de Itabirito. É uma grande oportunidade. Nós já trabalhamos há muitos anos nesse contexto, porque não dá para diversificar a economia se não tiver áreas adequadas para atrair essas empresas. E esse tema, ele se tornou muito mais urgente e muito mais relevante com a situação que nós estamos passando hoje com as barragens. Nós antecipamos um futuro e, por vezes, nas audiências do plano diretor, eu questionei muito, principalmente a 040, as áreas da 040, que são áreas diferenciadas para atração de empresas, no sentido de conciliar ali desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental. Eu quero chamar a atenção de todos aqui, nós temos esse grande desafio. Ali tem um conflito ambiental, é uma área muito significativa na questão ambiental, tem um conflito social com várias invasões, ocupações, como eles gostam de falar, com todo respeito, e tem uma necessidade, um grande potencial de atração econômica naquela região. Iniciamos lá em 2005 com o distrito da 040, começamos as tratativas com a Coca-Cola, hoje a Coca-Cola é uma realidade, mas o plano diretor é uma grande oportunidade que entra essa noite na nossa casa de realmente consolidarmos de uma forma correta, de uma forma sustentável, dentro, inclusive, dos 17 ODS, que são preconizados pela ONU, que é o desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente, uma grande oportunidade para a gente sair realmente da dependência da mineração. Nós estamos vendo o que nós estamos passando hoje. Não que a mineração não seja importante para o município, pelo contrário, é muito importante, mas é necessário diversificar a economia, é necessário mudar a matriz econômica e nós não podemos perder essa oportunidade. Chegou um momento das audiências do plano diretor que eu falei, olha, onde nós vamos implantar novas empresas se não tem áreas apropriadas? E eu até falei, brincando, evidentemente, mas falei, olha, só se for implantar empresa nas nuvens, né, que hoje falam tanto armazenamento nas nuvens, né, na área de computação, de informática, só se for isso, porque não atrai empresas se não tiver áreas adequadas, apropriadas, realmente para atraí-las. E volto a repetir, promover o desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, importantíssimo naquela área, inclusão social e desenvolvimento econômico. Então, quero chamar a atenção, porque quantas vezes a gente vem batendo nisso, é muito fácil falar de diversificação econômica, mas quando surgem as oportunidades, a gente sente que são poucos que realmente entram nesse contexto, poucos que envolvem, poucos que ainda entendem a importância. E agora é uma oportunidade, com essa mesma força que a população de Itabirito está mostrando, para a gente superar esse momento das barragens, nós temos que mostrar essa força para iniciar um processo urgente, como nós iniciamos com o Distrito da 040, dar uma continuidade de ali virar uma cidade empresarial sustentável. Então, eu não poderia deixar, nessa noite, de falar da relevância da entrada desse projeto de revisão do plano diretor. E aproveitando para falar sobre barragens, eu peço aqui a atenção e a licença ao mesmo tempo de trazer algumas informações pela Comissão de Barragens da Câmara. Semana passada nós tivemos mais 4 reuniões, uma na Agência Nacional de Mineração, com a presença minha, do Toninho, vereador Edson, vereador Ricardo. Depois nós tivemos no Industrial, na audiência que aconteceu na Escola Engenheiro Queiroz Júnior, Industrial. Depois fizemos ainda, participamos de uma reunião no Laios, que estão sendo promovidas pela comunidade ali, principalmente da área central, e ainda tivemos na quarta-feira, na reunião da Associação Comercial com os empresários locais, com a presença da Vale. Vou defender aqui, é importante garantir sempre a presença da Vale, que é o ator principal e o grande responsável por essa situação, então tem que ser ouvido para que possamos questioná-los, fazer as demais perguntas, fazer as sugestões, fazer os confrontamentos. E as principais informações são, referente à segurança, algumas atualizações importantes aqui. E é importante até ser repetitivo, porque a comunicação ainda está sendo falha. Mas nós percebemos que a questão das barragens, Forquilhas 1, 2, 3 e 4, e principalmente 1 e 3, foi comprovado lá na Agência Nacional de Mineração que a mudança do nível de 2 para 3 realmente foi muito mais em virtude da mudança dos fatores de segurança, dos novos parâmetros de avaliação, do que efetivamente uma mudança na estrutura física das barragens. Isso é muito importante colocar. Essas barragens hoje, qual que é o grande problema, foi a pergunta que nós fizemos. Elevou, por que que elevou o nível, Nilson? Foi por causa desses novos parâmetros de segurança. Mas tem um fato, e esse fato quase ninguém sabe, ou não sabia, que foi um impasse que ocorreu, nós tivemos lá, que para voltar esse nível de segurança imediatamente, para 2 ou para 1, tem que fazer algumas intervenções imediatas nessas barragens. O Ministério Público do Trabalho, como uma forma de preservar os trabalhadores ali da Vale, proibiu que hajam trabalhadores fazendo intervenções nessa barragem. Inclusive, isso já tinha falado aqui pelo Geraldo Mendanha. E nós tivemos essa comprovação, Geraldo, na Agência Nacional. Então, virou impasse. O nível da 3, o que tem que fazer para voltar? Tem que fazer umas intervenções pontuais. Mas se é proibido o trabalhador fazer essas intervenções pontuais, então nunca vai voltar para o nível de segurança e dar essa apreensão na cidade. Então, o encaminhamento que tem que ser feito para chegar a um acordo com o Ministério do Trabalho, para que ele possa manter a segurança dos trabalhadores, que ele está certíssimo, mas permitir que haja uma intervenção pontual. Hoje, o monitoramento é feito via drones, Nilson. Drones e radares, não entra ninguém nas barragens. Já está tendo a retirada da água, que aumenta o nível de segurança, mas é necessário fazer essas intervenções pontuais. Então, esse é o grande impasse que nós temos que acompanhar, cobrar da empreendedora Vale, do Ministério do Trabalho, que haja uma solução que possa ser plausível para todos nós, porque senão vai ficar nesse impasse e não volta mais. E não volta a curto prazo a questão das barragens. É, Forquilhas 2 continua com nível 2, porque ela está atendendo os novos fatores de segurança para nível 2, mas queremos que volte o mais rápido possível. A outra questão sobre segurança é referente ao descomissionamento. Já foi entregue o projeto, e aí, Deus, quero concordar com Vossa Excelência, porque o projeto ele já foi entregue, está esperando a avaliação, inclusive dos órgãos competentes, como os órgãos ambientais. Mas já, claramente, quero respaldar aqui o que Vossa Excelência falou, provavelmente Forquilhas, antes mesmo do descomissionamento final, vai ter um barramento. O que é que nós falamos? Ou barramento via os diques de contenção, ou via um, vamos falar popularmente para quem não está ouvindo, quem, as pessoas que estão nos ouvindo, pode ser um grande muro de contenção, um barramento para dar uma segurança maior, até para fazer intervenção nas barragens. Então já está em estudo sobre a segurança, a questão do, desse barramento, são as informações que nós temos sobre segurança. A questão da mina do Pico, atualizando as informações, já foi feita a interdição pela Agência Nacional de Mineração e, infelizmente, a Vale apresentou uma defesa, mas ela não foi aceita. Qual que é o grande problema da mina do Pico? Lá em Brumadinho, uma das coisas que eles acham, uma das causas do rompimento, que eles chamam dos gatilhos. O que, que são os gatilhos? São as movimentações em torno da barragem, que dá aquelas tripitações e pode ter realizado esse gatilho, pode ter provocado esse gatilho, que é essa vibração na barragem e vem o rompimento. Então, eles querem que a Vale comprove, através de estudo, que a mina do Pico, voltando a funcionar, não vai proporcionar essa tripidação, esses potenciais gatilhos na mina, na barragem de Vargem Grande. Então, a Vale vai fazer um novo estudo para que possa ser apresentado, se for validado, a mina do Pico volta a funcionar, mas vai levar um tempinho. Então, o grande negócio da mina do Pico realmente foi essa questão do receio de provocar algum reflexo, né, em Vargem Grande através das movimentações ali dos caminhões. E tem que fazer um estudo muito seguro para mostrar que isso não vai acontecer. E sobre o Pare e Siga, felizmente, é uma boa notícia. A gente acredita que nas próximas semanas realmente acabará o Pare e Siga. Por quê? Antes, realmente, tinha esse parecer que não tem efetividade nenhuma, agora eles vão fazer uma ação assistida. Como já tem os radares nas barragens, vão manter os funcionários da Vale no trajeto, ali onde pode ter a lama de rejeito na BR-356, mas com fluxo contínuo. Caso haja qualquer deslocamento milimétrico que os radares hoje podem apurar, os funcionários vão interditar ali a rodovia, que é muito mais seguro do que fazer esse pare-siga. Então, isso se chama ação, né, continuada, que a gente acha que vai resolver em definitivo. Já tem os radares, já tem vários equipamentos melhorando e muito esse monitoramento, então a gente acredita que vai funcionar muito bem. E a questão realmente do acordo que foi feito para os municípios mineradores, a gente já tem a informação, já estive com o Arnaldo hoje comentando, e Tabirito vai estar recebendo 15 milhões para recompor a Cefem. O ideal é que fosse um valor até maior, é um valor ainda que não é o adequado, porque a Cefem ela é flexível, né? Ela não é contínua, ela não é exata, conforme a produção ela vai aumentando, mas já é um alento, já é um alívio para esse momento aí, para dar uma garantia, ajudar a garantir os serviços públicos aí da nossa cidade, principalmente saúde, educação, né, segurança, limpeza. Então, são essas informações que nós obtivemos de forma muito resumida. Uma outra informação também que me pediram para falar, que é a questão do ponto de formação. Já existe um ponto de formação na Vale. Tomara que vamos fiscalizar para ver se está tendo o resultado esperado. E eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, como sugestão, e se preciso, vou fazer esse encaminhamento via requerimento, um convite para o senhor Wagner Nascimento, que inclusive é conterrâneo nosso, que é o responsável pela Agência Nacional de Mineração aqui em Belo Horizonte, que possa vir à nossa casa, à nossa Câmara, expor as situações das barragens. E, ao mesmo tempo, deixar a sugestão aqui também, eu vi o requerimento do vereador Renê, do vereador Ricardo, o vereador Ricardo até esteve acompanhando na Agência Nacional, sugerir, né, a comissão hoje tem 3 membros, eu, Toninho, nós tivemos lá presente, sempre nessas, em todas as reuniões, né, Toninho, o Toninho esteve presente, é a forma da gente prestar conta para a comunidade, mas sugerir que possa ser colocados os dois, pode fazer uma comissão de 5, por que não? Né, então, amplia mais o debate, amplia mais a comissão, fica essa sugestão, né, caso Vossa Excelência, como presidente, queira aceitá-la. Eu acho que é muito importante, quanto mais vereadores dentro de uma organização, acompanhar. E, por fim, desejar a todos uma feliz Páscoa, né, nesse momento tão importante para nós todos, que Jesus Cristo ressuscitado possa habitar em todos os corações, principalmente em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos.
Agradeço para o vereador Max, com a palavra o vereador Ricardo.
Boa noite, mesa, vereadores, vereadora, público presente, funcionários desta casa. Agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui, transmitindo, né, as demandas da nossa população de Itabirito. Então, que iniciemos a nossa fala. Inicio aqui, né, e a todos que estão ao alcance da nossa voz, através do link da casa. Inicio a questão do servidor público, né? Aproveitando aqui, agradecendo a presença do prefeito municipal, Arnaldo Pereira dos Santos, muito importante a gente ver a presença aqui, né? E fica o translado mais rápido e efetivo. Questão do servidor público, quando vejo requerimento aqui dos vereadores, que bom ver esse requerimento, que maravilha, né? É uma cobrança desde 2017, então eu espero que agora esteja no gatilho para acontecer. Que maravilha, que bom. O servidor realmente merece. O servidor que se dedica aqui, né, que doa ao seu trabalho, que faz com competência, que faz com carinho, ele realmente merece ser valorizado. Que bom ver esse requerimento, tantos que entrei nessa casa e ver, né, a boa receptividade do prefeito Arnaldo quanto a essa questão do servidor. Esperamos que seja, né, o mais breve possível, principalmente a questão do cartão alimentação, né, que é um cartão alimentação menor da região aqui, então esperamos que seja o mais breve possível. Que bom, né? Além do cartão alimentação, nós temos outras demandas, temos a questão da insalubridade que a gente veio colocando aqui, de alguns funcionários que não recebem, outros na mesma função, recebendo essa insalubridade, então que seja avaliado. Mas a relação, a aceitação com o executivo, ela é mais próxima, ela funciona melhor, né? O diálogo, ele é abertura para tudo, né? Então, a gente vê que as solicitações, elas são realmente avaliadas. Então, que bom ver isso em pouco tempo, ver que está sendo avaliado possibilidades. Audiência pública, conversei com o presidente mais cedo aqui. Que bom que o presidente, né, vai ter uma amplitude nessa audiência. Essa audiência deveria ter acontecido já. Nós temos barragens em nível 3, né, apesar de acontecer ou não acontecer, mas o risco dela, que caracteriza a barragem hoje, é um risco de rompimento iminente. Então, pode acontecer. Então, muito bom, Rodrigo. que você faça da melhor maneira possível. Eu acho que é de suma importância estar colocando isso para toda a população. Nós temos várias reuniões, acho que grupos constituídos, mas acho que nessa casa conseguiremos unificar toda a população para estar realmente passando. Igual o Max colocou aqui algumas informações da comissão de barragens, muito importante, né? Eu acho que nessa audiência a gente vai conseguir passar essa informação de forma mais efetiva e a um público maior. Situação da... Me perdi aqui um pouco. Estava analisando aqui na leitura das indicações e requerimentos. Eu gostaria de parabenizar o vereador Nilson pela indicação da questão do Alto do Cristo, Nilson. Realmente é importante colocar em licitação, né, um local tão importante e tão necessário. Quer dizer, o nosso mirante está ali. É perigoso? Não, é colocar segurança e colocar para funcionar. Parabéns, acho que é importante e começar a valorizar essas outras fontes até de renda e um giro da economia, né? Uma pequena diversificação da matriz, né? Um novo ponto turístico da nossa cidade em funcionamento. Situação do Morada Viva, a gente veio aqui, peço também ao Executivo que avalie essa possibilidade, né? Coloque-se uma análise técnica lá, para ver esse período, ainda temos chuvas ainda, mas nesse período que cessar as chuvas, dá uma avaliada para que no próximo período eles não tenham os mesmos problemas, né, estruturais que estão passando. Inclusive, no dia 29, né, pelas informações aqui, teremos a presença do diretor do SAAI, onde vou levar várias demandas, inclusive fiz o requerimento, coloquei na rede social, ouvindo a população, transmiti via requerimento e vou passar para ele nessa casa. E temos um problema no Morada Viva quanto à questão da água. Valores, né, o mesmo consumo com valores excedentes. Os valores estão crescentes, então temos que avaliar o porquê de crescer esse valor, sendo que a gente não tem ciência de nenhum aumento que foi posicionado pelo Executivo. Questão de candidatura extemporânea, eu vou me abster dessa fala. Mais na frente aqui eu vou fazer algumas colocações, mas quanto à eleição, efetivamente, não vou fazer o comentário. Eu acho que cabe, né, a população ter essa análise, né? Eu acho que ninguém é destituído de um cargo à toa. Alguma coisa houve. Então, vou deixar isso para uma próxima oportunidade. Questão das inundações do bairro São Geraldo, Santa Efigênia. Hoje à tarde tivemos vários problemas, né, de entupimentos e a água subiu até mais de um metro naquela região. Então vamos pedir, parece que o SAI atuou, houve boletins de ocorrência de vários moradores, então esperamos que os moradores tenham essa resposta e que isso não ocorra novamente, parece que foram entupimentos, alguma coisa nesse sentido. Eu não estive fisicamente no local, mas irei para verificar propriamente. Quanto à comissão de barragens, Max colocou aqui, solicitei via requerimento, espero a análise do nosso presidente aí, e se puder fazer parte, será de grande valia e importância que iremos, né, compor e contribuir com a comissão de barragens aí, que acho que é importante. Uma outra situação na rua Augusto Bretas, no bairro Matozinhos, está ocorrendo ali posicionamentos de carro, estacionamento de um lado e outro. Então, dá no período de 18 horas... Isso, né, coloca o trânsito numa condição muito difícil, principalmente para o translado de ônibus, já que temos empresas de ônibus na parte superior do bairro Matozinhos, carros trafegando nesse horário, que é um horário de pico. Então, esperamos que seja avaliado aí. Vou fazer um ofício também, que não houve oportunidade de fazer indicação, mas farei um ofício à secretaria competente. Uma outra situação, estou vendo mais efetividade da Guarda Municipal na porta das escolas, excelente. Isso é muito importante a gente ver, né? Então, assim, a efetividade está maior e isso gera um respeito, gera uma condição mais adequada para todos. Uma outra situação que a gente viu aí, foi anulado o processo licitatório 009/2019, prestação de serviço de aquisição e plantio de mudas. Eu, assim, nesse momento, eu achei excelente ver essa anulação desse processo. Deixo aqui, né, o meu respeito ao Executivo por isso. Eu acho que é um momento tão delicado, né, tanto da instabilidade que temos quanto à questão das barragens, as informações desencontradas, quanto à instabilidade política que temos no município. Então, acho que isso foi primordial. Acho que temos que dar manutenções nas nossas praças, limpar, manter organizado. Mas não é momento do supérfluo tomar conta. É melhor uma planta ou a gente chegar na UPA e ter o medicamento disponível. Então, eu acho que a análise foi perfeita do Executivo nesse momento. Então, eu deixo meus parabéns aqui na atuação e na avaliação desse cenário. Agora, quanto à continuação de governo. Eu falei que eu não ia falar de eleição extemporânea, mas eu vou fazer alguns questionamentos aqui. É. A continuação, é, eu acho que tudo que mudou é novo. A gente está vivendo um fato novo na nossa cidade, que vivemos em 2009. Né? Estamos vivendo agora novamente com a prefeitura, onde foi assumida pelo presidente dessa casa, que hoje, para mim, eu não coloco como prefeito interino, para mim é o prefeito municipal de Itabirito, quem tem a caneta nas mãos, né, e quem tem a responsabilidade de governar o nosso município. Então, eu já acho que foi a primeira mudança. Agora, você imagina a continuação. Empréstimos desordenados. Escândalos de corrupção frequentes. Viagens internacionais sendo autorizadas pelo Executivo. Aposentadoria especial para alguns. Licitações de 30 milhões para pequenos reparos, mas nada bem especificado. Medicamentos faltosos, 201 milhões. E, além disso, a não vinda das 36 empresas. Eu acho que é muito problema para pouco tempo, sabe? São vários problemas constituídos, são problemas existentes no nosso município. E isso tem que ser avaliado, sim. Isso tem que ser avaliado. É, não vai chegar nenhum salvador da pátria e ganhar uma eleição, que seja agora, que seja 2020, que seja 2024, e resolver todos os problemas, não. Mas a cidade tem que tomar um rumo. A cidade não pode estar nesse patamar. Itabirito, nos anos de 2015, 16, 17, aproximou-se ou até ultrapassou-se a arrecadação de R$1 milhão por dia. Né? Os royalties efetivos, então, assim, tem que ser analisado, sim. É um problema para a população? Claro que é. É lógico que sim. Deveria estar acontecendo? Claro que não. Mas se aconteceu, aconteceu algo. Então, aguardamos, né, aguardemos aí, seja marcado essa nova eleição, já que o processo, o procedimento vai ser esse, e que se tome novo rumo, né? Isso indiferente de quem seja o governante, que se pegue uma linha e se respeite a população de Itabirito. Eu acho que tem que ser dessa forma. É, quanto à questão do urbanismo, Renê coloca aqui, eu acho que com muita responsabilidade, a gente está com o plano diretor aqui, no qual eu recebi, né? É muito importante a gente receber para a gente ter a ciência real. E onde se coloca a dificuldade de quem tem dificuldade. A dificuldade das pessoas que estão ali com pequenos reparos, pequenas situações, e se fala de demolir sua casa, demolir aquela parte. Será que não tem uma outra alternativa de avaliação? Será que já tem tanto problema, tem tanta coisa errada? Será que vai no que tem mais dificuldade? No assalariado, no pobre? Será que tem que ser dessa forma? Eu concordo, gênero, número e grau. Renê está corretíssimo, é assim mesmo. A gente vê, né, situações de para alguns, o ouro. Para outros, nada. Ainda tem dificuldade de tudo. Será que é justo? Então, eu acho que tem que se avaliar, sim. Quanto à questão do transporte coletivo, do transporte escolar, sugeri a comissão aqui, e sugiro que o Renê fosse o presidente dessa comissão. Por ele ter levantado essa bandeira sempre aí. E me coloco à disposição de compor essa comissão também. Eu acho que temos que avaliar todos os fatos, todas as situações, né? Então, nós temos que pegar uma linha e melhorar a condição de Itaberito. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite. Desculpa, Léo.
Só uma parte, por favor.
Perdão.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, as pessoas que nos acompanham através da sua casa. Eu gostaria só de utilizar um pedaço da sua fala. Felizmente, eu estava dando uma atenção ali fora e acabou que passou a minha parte de usar a tribuna. Mas, como foi dito hoje, né, por outros vereadores também, eu gostaria de ressaltar, eu tenho feito um trabalho com a minha equipe, onde a gente tem buscado conhecimento para a gente tentar fazer um levantamento de dados do que é, de quais são os medicamentos fornecidos pelo Estado, de quais são de responsabilidade do município em fornecer. E desses medicamentos, hoje, nós tivemos aqui, eu vou citar rapidamente, celestamina e xarope, simvastatina de 10 e 40 miligramas, puran de 75 miligramas, losartana de 25 miligramas, metildopa, espirolactona, hidralazina de 50 miligramas, cravulin comprimido, buscopan, que é um medicamento tão comum que as pessoas utilizam sempre, clenil spray, dentre outros. Medicamentos que hoje faltam na unidade básica aproximadamente 3 meses. E, assim, infelizmente, eu acho que a gente já vem cobrando, já vem passando isso aí. Não sei qual que vai ser a justificativa dessa vez, né, para falar sobre a falta desses medicamentos, mas é um absurdo. Eu acho que deveria ter um cuidado maior, sem contar a questão da infraestrutura dos locais. Mas isso aí, na próxima reunião, eu vou ressaltar e falar com mais propriedade. Muito obrigado, vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo, a participação do vereador Léo. Eu gostaria de ser bem breve aqui. Gostaria de cumprimentar o pastor Anderson, dono do site Só Notícias, e dizer que, do meu respeito e da credibilidade que eu vejo que o site tem com o público. E essas enquetes, eu acho, são muito importantes, sim, pastor. Até para o povo estar interagindo e estar por dentro de todos os fatos da nossa cidade. Beleza? Um abraço aí e continue com esse belo trabalho aí do site. Ô Ricardo, em relação à questão da audiência pública, nós vamos fazer, mas não vai ser um assunto específico só das barragens, não. Vai ser de todos os transtornos que as minerações trazem para a nossa população, entendeu? Aí eu vou estar junto com a Bia discutindo essa questão e logo que a gente entrar numa data e tudo mais, vou passar para todos os vereadores. Beleza? Ô Renê, então vamos para a segunda parte dos trabalhos aí.
Senhor presidente, agora vamos para a discussão e votação da matéria em pauta. Projeto de lei número 12/2019, que altera a lei municipal número 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da lei municipal número 3.277, da outras providências, de autoria do executivo em redação final. E eu vou ler o parecer da comissão de redação. Examinando o projeto de lei número 12/2019, de autoria do chefe do executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sobre essa forma, seja sancionado. Esse parecer foi assinado. Eu vou terminar aqui, a gente vai nele aqui, porque eu atropelei aqui. Essa comissão, esse parecer foi da comissão de redação final, assinada pelo vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, presidente, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques. Então, nós vamos votar aqui, já que eu li o parecer, depois o sinal. Até? Então, vamos lá, então. Eu pulei aqui. Primeira votação das indicações e dos requerimentos.
As indicações estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovados.
Agora vamos voltar no projeto 12/2019. Os requerimentos.
Os requerimentos estão deferidos.
Agora vamos voltar no projeto 12/2019 para a votação do parecer da comissão de redação final.
Os pareceres estão em discussão, estão em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei número 15/2019, que denomina a Rua Celso Antunes, a rua do loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, bairro Portões, nesse município, de autoria do executivo, de autoria do vereador René Américo da Silva, encaminhar para as comissões.
Será encaminhado para as comissões competentes.
Projeto de Lei número 16/2019, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção de controle de diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública e privada de ensino na cidade de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão, mas em primeiro nós temos...
O 16, o Renê, você pulou ele aí.
Não, hoje está fora aqui, hein? Não, eu estou no 16... Não, esse é o 19. Hoje está osso, hein? Projeto de Lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado como área verde e autoriza a permuta da área desafetada com faixas de terreno diversas para fim de recomposição, de autoria do Executivo, em redação final, primeiro parecer da Comissão de Redação Final. Examinando o projeto de lei número 16/2019, de autoria do chefe do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sobre esta forma, seja sancionado. Este parecer veio da comissão de redação final, também assinada pelo vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei número 19/2019, que estabelece diretrizes para implementação de ação de prevenção e controle da diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede pública e privada de ensino na cidade de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão, mas também deve ter que aprovar os pareceres. Só um minutinho. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Referente... Já leu na semana passada, está em primeira discussão.
Projeto de lei 19/2019, de autoria do vereador Atti, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Senhor presidente, eu vou ler agora a sequência do projeto de lei 21, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Todos deverão ser, que é projeto novo, mas eu vou ler isso aqui só para não ter que ler um por um, o senhor vai ter que interromper. Projeto de lei número 20/2019, que altera a lei municipal número 2459 de 14 de dezembro de 2005, que institui o Código de Obras de Itabirito e da outra providência de autoria do executivo. Projeto de lei 21/2019, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação de solo urbano no município de Itabirito e da outras providências. Projeto de lei número 22/2019, que define os perímetros urbanos do município de Itabirito, de autoria do executivo. Projeto de lei número 23/2019, que institui o plano diretor do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do executivo. Projeto de lei número 24/2019, que dispõe sobre os direitos das pessoas com aspectos autistas e dá outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei 25/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e dá outras providências de autoria do executivo. Todos projeto novo, como eu havia falado no começo.
Todos os projetos serão encaminhados para as comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Tá. Pessoal, eu gostaria de dizer, dar um descontinho para o Renê, porque o time dele ganhou ontem, roubado. Aí por isso que está meio emocionado.
Ontem teve o cabuloso.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus, encerrado os trabalhos de hoje.